Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Existe alguma forma, Max, que você vê de transcender este lugar de eu vou fazer esse discurso porque é isso que é, essa bolha que eu sigo precisa ouvir, e aí a gente não dialoga mais e a gente vai se fechando cada vez mais em grupos muito pequenos, e aí, pra mim, isso, a diversidade acaba se perdendo.
Só o presencial.
Só o presencial.
Só fortalecendo encontros presenciais. Porque o online, como eu falei, o algoritmo, a técnica dele já faz isso. Uhum. E lá é um... Então, assim, mais encontros presenciais. Nós precisamos ter mais olho no olho, mais troca no troca. Porque aí a pessoa também... Eu na frente com você, eu sou uma coisa. Uhum. Eu na rede social, eu sou outra. Lá, a tela me faz um super-herói. Me faz... Me traz coragem. Você não tá na minha frente?
Uhum.
Quando você tá na minha frente, tudo muda. Sim. Então, assim, o modo de eu de tratar você, de discutir com você, trocar ideia com você, muda, porque você está na minha frente. Eu estou olhando teu olhar, estou olhando você, estou vendo. Tudo isso muda. Então, acho que a única solução é um presencial. E como a gente está falando agora da era do indivíduo, isso é muito forte, é uma característica muito forte da nossa era. É, o digital é isso. Uhum. Então, ali a tela te traz uma força, te traz uma potência.
Uma coragem.
Ah, é a tela? Vou jogar aqui. Porque no presencial não. Então, só vai mudar, amiga.
Quando isso acabar,
acho que isso entra até naquela história que eu sempre falo dos grupos de condomínio.
É.
Que no grupo de condomínio é um monte de tigrão. Um monte de gente rugindo e botando sua opinião e jogando merda no ventilador. Aí chega a reunião de condomínio, aquelas 100 pessoas que estavam batendo boca, aparece 10. 10 gatinhos.
É.
10 gatinhos, todo mundo muito polido. Ninguém tá lá mais pra meter a boca. Não, mas não era isso, mas não era bem assim. Não tem nenhum tigrão.
E o militante, e o militante aqui vai dizer: regulamentação das redes já.
Precisamos.
Também a regulamentação vai ajudar a melhorar um pouco mais esse seu problema.
Eu já achei lindo que hoje eu li que os conteúdos que forem repost e tudo vão ser creditados pro dono do conteúdo. Olha. A partir de agora. E vão ser autuadas as contas. Tipo, ó, você tá fazendo repost, o crédito vai ser para quem fez o conteúdo original. E a pessoa vai ser, tipo, ó, presta atenção. Se ela tiver muitos presta atenção, ela vai ser rebaixada, digamos. Até que pode ser excluída a conta por plágio.
É, mas acho que é como a gente falou, é a regulamentação e esse encontro presencial. Porque daí você tem uma área... Porque não, gente, hoje a internet ela não tem regulamentação alguma no Brasil.
Sim.
Ela é terra de ninguém. Ah, tem sim a base jurídica, mas é muito, muito, muito raso, é muito superficial, é muito demorado, é muito... Então a regulamentação é que vai melhorar esse aspecto. E encontro presencial.
É um tema também bem delicado, né?
Sim.
Eu acho que merece um programa.
Um programa sobre o assunto.
A gente podia fazer uma mesa redonda a respeito.
Isso. Temos. Mas, assim, imprescindível que olhem para ser... Não é terra de ninguém.
Nada assim, é. Nenhum lugar é terra de ninguém,
não,
gente.
Não é. Temos regras. Acho importante. E aí até... E se você, eu acho que a gente fala muito do produtor e uma coisa que é do consumidor de conteúdo. Existe uma coisa que é você consegue sim treinar o seu algoritmo.
Sim.
Isso é muito possível.
É difícil, mas dá.
É. É difícil, mas dá. Porque você consegue entender.
Tem ferramentas para isso.
Tem ferramentas, e se você consegue ali mapear suas linhas de interesse e mapear quais são os polos, porque hoje é tudo, né? Duas forças sempre contrárias, assim. É medir essas febres, né?
Sim.
E ir seguindo produtores que você nem gosta tanto e os produtores que você gosta muito dos temas e ir treinando esse algoritmo de uma forma, assim, eu acho que até para ter essa visão diversa de mundo, medir as febres, né?
É, e aí entra papel de muita coisa, papel da mídia, papel da academia, da
Com
escola,
certeza.
Né? Do ensino fundamental e médio.
Com certeza.
A mídia também, ela é uma fomentadora nesse sentido. Então, assim, há muitas vertentes da sociedade também que precisam se adaptar a essa nova realidade do ser humano, né?
Mas eu costumo dizer que quem treina o algoritmo é o nosso tesão, assim, né? Porque eu sempre falo, cara, impressionante. E pra mim não chega Não chega a desgraça, não chega a guerra, não chega a briga, não chega o problema do político, não chega o Big Brother. Porque eu não simplesmente, eu nunca alimentei esse interesse.
Uhum.
Nunca busquei por isso, nem no Google, nem no TikTok, nem em lugar nenhum. Eu não busco, e assim, passou por mim, eu não abro. Então, para mim passa gatinho, espiritualidade, receita... Sabe?
Ela treinou o algoritmo dela.
Eu treinei meu algoritmo. E assim, pensando pelo tempo que a gente fica nas redes.
Sim, sim.
Sabe? E muito meme engraçado. Pra mim é isso. Se não for pra isso, vai ser pra quê?
Sim, sim.
Sabe? Desgraça a gente já vê na vida, por favor.
Verdade.
Eu tenho contas distintas. Eu tenho a minha conta.
Eu gerencio quatro contas e não vejo desgraça.
Mas eu tenho uma conta que eu analiso a concorrência. Tenho, sabe? Porque aí você precisa.
Tenho. Tenho uma conta onde eu jogo minhas pesquisas de mercado.
E pesquisa de mercado e pesquisa do que está acontecendo também fora da minha bolha. Porque precisa.
Comunicação, né?
A gente precisa ter essa ideia, assim, do que está acontecendo fora das nossas...
Sabe que quando eu quero ver uma coisa assim, tipo, explodiu a bomba não sei aonde e tal, não sei o quê, eu entro... Sei que nem sempre funciona, não sei mexer no Twitter. Eu entro no Google anônimo lá, né, como uma conta anônima no Google, e dou umas pesquisadas, assim, pra entender o que tá rolando, pra também não ser uma alienada, né, porque você não pode ser um alienado. Uhum. Quando eu quero ler sobre política, eu entro com conta anônima, porque eu não quero receber isso no meu dia a dia.
Você sabe que... não vou lembrar quem foi que falou, tá, mas era um técnico da comunicação e ele falou que essa é a melhor forma de utilizar a internet.
Uhum.
É você ter cada rede social para cada momento ou cada tipo de conteúdo não tão pesado. E quando você quiser informação de verdade, vai buscar informação nos canais de informação de verdade.
Exato.
Que é entrar ali, tem o Google Notícias, tem, enfim, para você poder se informar em cima desses assuntos.
Uhum.
Isso que é a forma mais correta de utilizar. Eu não consigo. Meu Twitter é ali, meu Deus do céu, você entra ali 5 minutos, já sai, vai tomar um remedinho porque te deu coisa, mas assim eu gostaria de ter esse hábito, assim, né? Eu fico ligado na Globo News o dia inteiro, por jornalista, né?
Sim.
Essa coisa, assim, mas o correto é isso, é utilizar a internet, as redes e o conhecimento dessa forma como você colocou, sazonalizado em cada ferramenta, em cada rede, em cada forma.
A minha Alexa saudável, de manhã, né? Me dá bom dia e abre o CNN. Se a primeira coisa que ela me fala não é uma coisa interessante, eu falo, Alexa, deu. Não comece a esfodelhar meu dia.
Meu dia, não estrague.
Não, não, eu não consigo mais, eu percebi, eu ficava depressiva, parei também. Eu já paro, escuto só, eu leio, mas pasmem, eu tava me achando muito até. Eu bem assim, eu não fico mais rolando feed das redes sociais, vendo coisas assim, eu rolo o Google Notícias só pra ver o que tá acontecendo no mundo. E aí eu descobri que várias coisas que eu me interesso, elas são escritas por inteligência artificial hoje em dia.
Daí dá mais assunto
eu
pra manga.
Eu fiquei em choque, choque.
Mais assunto pra manga esse aí.
Você tá convidado pra gente vir de novo falar sobre isso, produção de conteúdo com IA.
Eu não tô muito aí nesse assunto, tô lendo mais sobre, né, o Felipe é avião nisso.
Uhum.
Então eu até me enfio um pouco nisso, porque como tem ele pra esse avião nesse assunto, eu fico meio... Uhum. Mas é uma coisa... É uma seara também muito importante.
Fiquei chocada com coisas que vêm ali.
É.
Temos que... Vou aqui colocar o convite de Leon Adam para o show dele, que está estreando em breve em Curitiba. Só um minutinho.
Eu lancei há poucas semanas um single intitulado Acabou a Cheia. Esse single é o primeiro single de alguns que eu vou lançar e que comporão o meu álbum, que vai sair no segundo semestre, todo completo, chamado Pássaro Negro. O álbum tá sendo lançado single a single, então vão ter alguns singles até a gente conseguir inteirar o álbum completo. O álbum tem produção de Léo Gumiero, que é um dos produtores da IMA, também já produziu o Mulamba. E ele está sendo gravado aqui em Curitiba. Eu sou um artista de Pernambuco. A música Acabou a Cheia traz uma referência direta ao movimento Mangue Beat, que ano passado completou 30 anos de existência, do seu manifesto. A música trata de uma comunidade, uma favela no Recife, que tem justamente todas as características às quais Chico Sá se referia, de comunidade periférica, que é afetada por questões de desigualdade social e pela geografia do Mangue, né, do Recife, da Mangue Town. Mas que, no entanto, é bastante antenada com todas as questões sociais e políticas. que os afeta, né? Então, eu acho que a letra da música traz uma referência direta ao movimento. A musicalidade também traz uma referência direta ao Mangue Beat enquanto movimento social, cultural, musical. A musicalidade, né, a musicalidade presente na faixa, ela também traz essa referência através das percussões, das guitarras distorcidas e tudo mais.
É isso. Nós vamos deixar o arroba dele tagueado ali no nosso Instagram. Procurem nas redes Leon Adam. E a gente coloca lá
o link pra música.
O link pra música, enfim.
Ótimo, vou botar na minha coluna no Diário dos Comércios.
Isso. Maravilha.
Ele mandou o áudio muito em cima da hora, então a gente só tem essas informações aqui por enquanto, mas a gente vai publicar
com mais
informações nos nossos stories. Nós estamos aqui encontrando um fim. E eu queria primeiro agradecer, Max.
Ah, imagina. É uma honra estar sempre aqui.
A sua presença.
E te ver também.
Eu adoro. Somos colegas. É muito bom poder contar com a tua inteligência e a tua expertise, imagina, de anos, né? Porque é isso. Você às vezes começou a fazer comunicação e estudar isso. Antes desse boom.
2 décadas e meia.
Desse boom de informação.
Internet
assim,
de escada começamos.
Exato. E você sabe que eu estava pensando, é muito curioso. Quando eu me formei, a gente não imaginava que ia ser isso.
Não.
Não tinha nem ideia do que ia
Vocês
ser.
Vocês não ouviram aquele vídeo das crianças na década de 60 fazendo uma pequena previsão do que seria o mundo nos anos 2000 a 2030.
Não.
Gente, eu vou encontrar e vou mandar para vocês, porque é um vídeo gravado das crianças de 9 a 14 anos fazendo as suas previsões. E eu, assim, ouso nas minhas estatísticas, olha, eu sou péssima com números, mas em torno, assim, de 98% das crianças tiveram, assim, 100% de acerto.
Nossa.
Algumas disseram, os bois vão estar morando um em cima do outro. Tá, ok. Mas, de resto, falando muito sobre essa questão de comunicação por redes sociais, que era uma coisa que não dava nem para sonhar naquela época.
As redes sociais que a gente até imaginava, eu só não imaginava que teria tantos conflitos.
Mas
que
aquilo
essa
me lembrou muito como
seria...
essas crianças eram alimentadas por uma literatura rica,
sim,
entendeu? Por
sim.
Asimov, essas coisas fantásticas que tinham essas previsões.
Os Jetsons, né?
Sim,
mas olha a literatura. E hoje, assim, o que as nossas crianças estão lendo, né?
TikTok.
O que a geração não entrega nada, que é veio um pouco depois de nós, leu? Além da Caras.
Não, eles leram os mesmos. Eu acho
que hoje em dia a Caras ainda é um pouco mais rebuscado até.
Mas aí cada vez mais vem aquele documentário clássico que sempre menciono aqui da BBC, que é o Remix. Tudo é um grande remix. Porque a literatura continua sendo a mesma de 1960, 70. Bandas são inspiradas em a última fase de grande criação mesmo. Não digo você ter referências muito de criação mesmo. Foi ali, acho que suspeito dizer que até nos 80 ali foi a última grande criação mesmo.
Fundamental.
Fundamental. O resto agora vem tudo num grande remix, quando lá atrás já era também. Então, acho que existe um passo de evolução. Porém, quando eu falo dessa coisa das redes, que a gente não imaginava a proporção que ia tomar, essa involução do pensamento, da crítica, da formação realmente crítica, né?
É cíclico, né? Como você está falando. É tudo muito cíclico, né?
Uhum.
E é realmente, essa é uma preocupação muito grande da falta da leitura, da base, de você assimilar. E eu fico muito até assim, jornal, o livro físico. Ou você pegar, ou você utiliza dois sentidos, né? A visão e o tato. Então você assimila de uma forma melhor. Pessoas que nem eu, que tenho déficit de atenção.
Tá o cheiro, né?
Começa. É o cheiro. Ah, é verdade, o cheiro.
Esse outro. Nossa, o cheiro do jornal, cheiro.
Tudo isso vai. Então você assimilava a informação com 3 sentidos seus. Hoje. Então acho que isso também vai se perdendo um pouco. E como que a gente vai fazer? E como que a. E aí? né? Tudo isso que a gente tá falando, ainda a gente tá sempre com uma interrogação gigante em todos esses assuntos.
É, porque
né?
criticar, ok, mas e daí? Uhum. Qual e é aí? A solução?
E aí? Dentro das escolas?
Tragam-me soluções,
é?
Né?
É, mas é por isso que a gente faz esse programa semanalmente, justamente para alimentar esse ponto de interrogação, porque é só através da pergunta que a gente encontra
mas
respostas.
Mas temos algo unânime aqui, queremos mais Max.
Sempre.
Se me chamem, me chama que eu vou.
Até o Márcio, que é mais o Max, né?
Queremos mais Max.
Max, como que você está? O que que você está fazendo? Conta para nós.
Você pode me encontrar nas redes sociais, aquele tal de Max, bem simples, aquele tal de Max, tá lá, todas as redes, aquele tal de Max, arroba. A gente também tá aí com o Estéreo Pop, tem bastante dicas lá de cinema, série, filmes, que é um projeto meu com o Felipe.
Incrível.
Né? E a gente tá no... amanhã sai a nossa coluna no Diário dos Comércio, da sexta-feira, inclusive quero o contato para nós publicar aí que você recebeu, de música. E também aí com a assessoria, né, com a TIP, Performance de Mídia, que é a nossa assessoria de comunicação, que é focada em economia criativa, né, com vários projetos. Então siga lá, o que quiserem, trocar ideia, perguntar, estamos aí para isso.
Maravilhoso.
Obrigada,
então,
Marcos.
Obrigado a vocês.
Obrigada pela participação. Imagina, obrigada, amiga Velã. Hoje estamos aqui só nos agradecimentos. E você que nos ouviu até agora, muito obrigada. Nós adoramos que vocês estão aí, só fazemos isso por vocês e um pouquinho por nós também, obviamente. Se hidratem, se cuidem e até semana que vem. Tchau. Você ouviu o Cutucada, apresentado por Michele Gutmann e Duayla Ledur. A produção é nossa, a operação de som é de Márcio Rodrigues, trilha sonora Johannes Brans, por Confraria da Costa. O programa é gravado e transmitido pela Rádio Cultura de Curitiba. Até semana que vem.